Oi, você está no Hipsters Fora de Controle, o podcast spin-off que finalmente foca em apenas uma única modinha, inteligência artificial e suas aplicações. Olá, hipsters! Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do spin-off do seu podcast favorito. Esse é o Hipsters Fora de Controle, em que toda sexta-feira, há quase um ano, hein, a gente traz aqui notícias, matérias, ferramentas, entrevistas, conversas sobre IAs, ferramentas, os estudos, o que está pintando aí, que vai mudar ou já mudou o nosso dia a dia. Meu nome é Marcos Mendes e eu estou aqui hoje com o Fabrício Carraro, que é o Program Manager da Alura, autor da newsletter Fora de Controle, que se você não se inscreveu ainda, tem link na descrição para você se inscrever. Autor de IA também, host do podcast Deve Sem Fronteiras. Tudo bem?
Tudo ótimo. E é bom te ter de volta, Marcos. Depois de um leve hiato de uma semana aí.
Uma semaninha de pausa. Ficou muito bacana o episódio. Eu tava com saudade de vocês. E eu tava com saudade também do Sérgio Lopes, CTO da Alura, que tá de volta. Tudo bom?
E aí, pessoal, vocês não deletaram meu convite ainda, né? Depois, então voltei, né?
Nunca, você tem lugar garantido aqui. Agora, a gente vai começar o episódio como sempre, né? A gente achou que ainda tem muita coisa, tem um monte de coisa, e tem mesmo, né? Nessa última semana aconteceu um montão de coisa. A OpenAI deve ter deixado o pessoal da Eleven Labs meio com noites mal dormidas, que ela falou que vai entrar no mercado deles, né? Eles anunciaram o Voice Engine, que vai permitir a criação, a réplica, enfim, reprodução de voz com... Eram coisa de 15 segundos só de material para fazer aí o sample, né? Para alguém poder fazer a geração convincente da voz, etc. E a gente tem visto algumas outras ferramentas que fazem coisas parecidas, mas o histórico mostra que quando a OpenAI lança, ou pelo menos anuncia alguma coisa, como é o caso do Sora, chama bastante atenção, e quando lança também tem um acabamento bacana para poder usar. E claro que isso levanta questões de, se for fácil clonar uma voz com 15 segundos de sample, tamo ferrado, né? Porque os impactos de segurança disso, né? Validação de voice print de aplicativo de banco, por exemplo, sei lá, que isso é muito comum nos Estados Unidos, né? Mas eu achei interessante, e é claro que na hora que isso for lançado, a gente pode experimentar aqui com as entrevistas com estrangeiros, né? Que a gente costuma fazer.
É, e já tem muita gente fazendo isso, né? De clonagem de voz, a gente usa bastante o Eleven Labs, que a gente já mencionou bastante, o HeyGen. Então não é nada de novo, só que a diferença que eu vejo é esse tempo de treinamento, né? Porque no Eleven Labs, se eu não me engano, eles recomendam algo entre 4 e 5 minutos para treinar a sua voz bem. No HeyGen são 2 minutos, se não me engano. 15 segundos é uma grande diferença, mas não sabemos também a qualidade disso, né? Fica aí para quando for lançado.
É, eles até publicaram no site, eu vou deixar na descrição aqui, uns samples da voz original, e aí tinha, por exemplo, em inglês e em espanhol, né? Pra gente poder ter o parâmetro e acompanhar ali a tradução. E interessante, gostei.
Teoria da conspiração diria que como eles treinaram no mundo inteiro, a sua voz já tá lá mesmo, então eles só precisam de 15 segundos para fazer um fingerprint. E ele já te acha lá dentro. Na verdade, é só um banco de dados. É.
Toda IA, na verdade, é um Excel. A gente chega a essa conclusão aqui com frequência.
Pode deixar claro que é uma piada, tá, gente? Senão vai ter gente achando que é isso mesmo que faz lá.
Né? Sim, sim. Agora, uma outra coisa também que eles fizeram que chamou a atenção foi anunciar que, a partir de agora, vai dar para usar o ChatGPT sem a necessidade de ter mesmo ali uma conta criada na OpenAI, enfim, uma conta de ChatGPT. É, vai ter algumas limitações, né? Vai ter algumas restrições ali, porque se eles não sabem quem você é, se der algum problema, eles não sabem bater na sua porta. Mas ainda assim, acho que isso pode aumentar, não diria democratizar, porque se você consegue acessar com conta, você consegue sim. Mas ainda assim, tirar um pouco do atrito, né? Para as pessoas experimentarem, terem contato com o ChatGPT. Porque afinal, se a gente for pensar bem, eles são quase os únicos que exigem ter uma conta para você usar, né? Perplexity, você entra lá para usar e não dá nada. É, o próprio Arc, né, com o Arc Search também você consegue fazer isso. É, o Pi também eu acho que você consegue usar direto, enquanto ele estiver no ar, né, porque ali ficou meio complicada a situação da empresa. Mas ainda assim eu achei interessante essa mudança, o que indica que eles já estão com poder para dar suporte, dar vazão a muito mais gente usando, porque nem conta precisa agora, o que pode indicar que os servidores deram uma estabilizada ali, pode parar de balear em breve.
Esse é o principal ponto, Marcos, realmente, né? E deve estar tendo, na verdade, uma grande migração, talvez um grande uso mundialmente, né, para o GPT-4, para eles conseguirem capitalizar isso de uma maneira melhor para liberar a versão gratuita, né?
Uhum. Eu acho que, na verdade, é porque a gente deu uma estabilizada no hype, sabe? Então, abrir a conta, não abrir a conta, não é isso que vai triplicar o número de usuários. Então, toda aquela restrição que eles tinham antes para segurar. Lembra, antes você tinha que entrar numa fila para ter a conta, né? Era pior ainda. É porque a coisa estava crescendo demais, eles tiveram que escalar a infraestrutura, mas isso já faz meses. E aí, acho que agora, pelo menos o que a gente vê aí nos bastidores, o pessoal falando que o volume de acesso na OpenAI está meio flat, o que significaria que, sei lá, não tem grandes riscos, né? Eu realmente não acho que abrir a conta aí vai ser o que vai duplicar o número de usuários. Acho que agora eles têm um problema diferente, é convencer as pessoas de que o GPT é realmente útil no dia a dia, porque tem muita gente que só vai, brinca e vai embora e não se convence.
Uhum. Agora, uma coisa que eu vi que pintou e que o Fabrício explorou até no Twitter dele foi que o primeiro videoclipe completo feito só com o Sora, claro, a parte do vídeo, foi divulgado e é meio viajadão, né? Curioso.
Sim, sim. É de um autor que se chama August Camp. A OpenAI começou a liberar, né, alguns diretores, como a gente falou na semana passada, começaram a ter o acesso ou a permissão de liberar as criações que eles estavam fazendo usando o modelo do Sora, né, que é de texto para vídeo. E esse foi o primeiro que foi um videoclipe mesmo, né, que tem a música, era um artista mesmo, esse August Camp, e ele usou para fazer o videoclipe o próprio Sora. O clipe se chama World Weight, que significa o peso do mundo, e ele falou várias coisas lá, deu várias declarações, falou que finalmente agora o que estava na minha mente quando eu escrevi essa música tem uma representação visual que é tangível com o que estava no meu cérebro. E como o Marcos falou, é uma viagem de ácido louca. Vocês podem ver, o link vai estar aqui na descrição do meu episódio. Eu postei lá no meu Twitter.
Fala mais sobre o cérebro dele do que sobre a IA em si, né?
Exatamente. Porque é uma grande viagem. Inclusive, tipo, as tonalidades que ele escolheu para fazer são interessantes. A gente vê algumas coisas de continuidade ali, que ele muda muito rápido, que aí eu não sei se foi uma edição, imagino que tenha sido também uma edição, que não tenha sido tudo só gerado pelo Sora, uma coisa inteiriça, né, um videoclipe de 3 minutos, ou de 1 minuto e meio, que, né, é um pouco mais curto, na verdade, do que uma música normal, que tenha sido algo talvez editado posteriormente, mas interessante para começar. Eu gostei mais, para falar a verdade, dos curtas que a gente mencionou aqui na semana passada, né? O cara com a cabeça de balão e os outros também que foram muito bem feitos também. E claro, também partes cortadas, né? Não é um prompt que fez tudo, são vários prompts, eu imagino aqui. Tenho quase certeza que tenham sido vários prompts, mas eu gostei mais daqueles curtas lá.
E esse eu acho que ele serviu para mostrar também que você consegue fazer coisas menos hiperrealistas, porque os curtas todos os outros, né, mesmo quando tinha os animais misturados, a girafa, lebre, sei lá, é hiperrealista, ou tenta ser hiperrealista. Esse aqui não, sim, ele tem uma estética diferente, ele, é claro que você não olha e acha que aquela planta é planta de verdade, então é como se fosse o clipe inteiro passou por um filtrão do Instagram, assim, ou uma
reconstrução. Parece MTV, né? Nos anos 90,
total, assim, mais ou menos. Total, bem. Então, acho que é para mostrar que se você quiser uma coisa hiperrealista, pode ser, mas uma coisa estilizada, ele também vai conseguir fazer com o acabamento lá que ele oferece. Mas, é claro, o link vai estar na descrição para quem quiser dar mais piadinha. E cada vez que aparece um negócio desse, eu fico mais curioso para testar com as próprias patas. Vamos ver se até o fim do ano, como disse a Mira Murat, isso realmente começa a ser liberado. Agora, o que começou a ser liberado foi que a OpenAI está deixando agora o pessoal, por meio do ChatGPT, fazer edições de partes específicas de imagens geradas pelo DALL-E 3. Isso, o que é bacana, é tanto no ChatGPT pela web, quanto no aplicativo também, tem adaptações de interface para você poder fazer isso, mas você consegue adicionar, você seleciona uma área e pede para modificar, para adicionar uma coisa, remover, mudar o estilo. E eu vi que o Gui Silveira, ele mandou lá no nosso grupo, né, que ele testou e a ferramenta funcionou. O pedido ele não entendeu muito bem ali o que ele queria. Mas isso vocês tiveram tempo de testar, viram como é que ficou?
Eu testei e eu não gostei muito, para falar a verdade. Não funciona. Deixando bem claro, não funciona. Assim. Ele realmente muda, você consegue selecionar, né? Você, como geralmente você fazia um pedido, né? Cria uma imagem de blá, né? Eu escolhi lá um gato, bem mais simples possível. Eu pedi para ele criar um gato. Aí, quando você clica na imagem, ele abre uma outra janelinha que tem essa opção ali de uma mão, mais ou menos, uma varinha, como se fosse a varinha ali do Photoshop, e você vai selecionando essa área, ele seleciona, faz até um círculo, um pontilhado em volta dessa área que você selecionou, e aí você consegue fazer um prompt para falar o que você quer que altere. E o meu gato original, né, que foi gerado pelo DALL-E 3, tinha sido um gato, acho que meio amarronzado, assim. E eu pedi, selecionei a face do gato e falei, mude para um rosto branco. Ele mudou o rosto, só que o rosto ficou mais escuro do que estava no original. Aí eu selecionei de novo, falei, mude agora para um laranja. Aí ele deixou mais claro, mas não estava exatamente laranja. Aí eu selecionei de novo o rosto, falei, mude pro rosto de um cachorro Doberman. E ele deixou o rosto escuro com os olhos laranjas, mas ainda era um gato. Tipo, não tinha nada a ver com cachorro, não tinha nada a ver com Doberman. Então, basicamente, não tá funcionando. Ele faz alguma coisa ali, mas não é o pedido que você faz. Exatamente como o Gui Silveira tinha falado.
Tá, o que hoje em dia faz melhor esse tipo de coisa é a parte de IA generativa, que é o Generative Fill do Photoshop. Que o fluxo é parecido, né? Você seleciona uma área e fala, ó, coloca um vaso chinês aqui. Ele coloca 3 opções de vaso chinês para você escolher e é um acabamento muito, muito bom. Ele não gera imagens completas, mas eu garanto que se você tivesse pego essa imagem do gato e jogado no Photoshop e usado a ferramenta para fazer isso, teria ficado um acabamento bacana. Então, eu acho que eles têm agora um alvo. Tem que fazer assim, né? Uhum. E o que a gente já viu acontecer algumas vezes com o OpenAI foi quando eles lançam alguma coisa que não funciona direito, né? O próprio ChatGPT no começo, né? A velocidade que eles tentam corrigir isso e que começa a melhorar tende a ser meio rápida. Então, acho que dentro de 1, 2, 3 semanas já vai estar bem diferente. O que você pode fazer é sempre fazer esse teste, né? Pra ver, pra ter um parâmetro de comparação, pra ver como é que isso vai evoluir. Agora, pra finalizar esse segmento aqui de OpenAI do começo do episódio, a gente viu, na verdade, não só envolvendo o OpenAI, mas... a Microsoft junto com um projeto chamado Stargate de um supercomputador, é isso?
É, exatamente. Pessoal, na verdade isso é uma resposta a uma outra notícia que a gente vai ter daqui a pouco da Amazon, mas foi a Microsoft junto com a OpenAI fazendo esse plano para lançar um supercomputador, como você falou, Stargate, e eles planejam um investimento de $100 bilhões com B de bola, mas é um planejamento para lançar em 2028. Né? Então agora a gente está em 2024, daqui a 4 anos eles já estão vendo qual que é o futuro, eles já estão... A gente fala muito, né, de grandes modelos de linguagem, né, os Large Language Models, a gente fala recentemente também dos SLMs, né, dos pequenos modelos de linguagem para celulares ou outros usos, mas o que dá a entender é que eles estão vendo um crescimento ainda maior desses modelos também, ou pelo menos tentando prever, para talvez até, né, querendo falar sobre AI ali no futuro, não sei, mas tanto a Amazon, que a gente vai falar daqui a pouco, quanto a Microsoft / OpenAI já estão planejando isso, e é um investimento considerável, né? 100 bi não é pouca coisa.
Eu acho que já dá então para engatar e falar mesmo desse da Amazon, que foram notícias que pintaram juntas, e ficou até parecendo que uma era meio que em resposta ou em reação à outra. O que rolou?
Pois é, a Amazon, ela falou que está investindo 150 bi, então é até mais do que a OpenAI, mas a diferença é na timeline, né? Então, o que na verdade eles falaram é que são para data centers nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo também. Eles falaram que planejam expandir os hubs deles de data centers, mas nos próximos 15 anos. Então, esses 150 bi que eles vão investir seriam para os próximos 15 anos, não para os próximos 4. E não é para um supercomputador, seriam para vários data centers. Então, tem essa diferença, mas acaba sendo com esse foco também que eles falaram, que vai ser em mercado digital e principalmente em IA. Esse foi o anúncio deles. E foi, eles vieram primeiro, né, com esse anúncio e, se não me engano, acho que foi no mesmo dia à tarde, no dia seguinte, veio a Microsoft com a OpenAI falando sobre o 100 bi no supercomputador no Stargate. Então, pareceu realmente uma resposta, mas mostrando, a Microsoft está com a OpenAI, com todas as outras iniciativas que eles estão investindo, né, Mistral, que a gente mencionou aqui, o pessoal da Inflection também, que eles roubaram, basicamente contrataram para dentro. Não vou falar roubaram, supostamente roubaram, só supostamente. Mas a Amazon, que também está investiu 4 bi na Anthropic, agora está aqui também, né, colocando esses 150 bi, os dois estão muito fortes. A Meta colocando, não sei o que eles falaram, acho que era 10 bi só em placas da NVIDIA, né, nas H100, e imagino que vai colocar em mais. Então está todo mundo colocando grana boa nessa corrida aí.
Todo mundo colocando grana boa na NVIDIA. A única vez que a gente sabe é que a NVIDIA ganhou 250 bi, então, é isso? 100 de um, 150 do outro, mais 10 da Meta, só vai somando.
Mas tem também o pessoal que a gente mencionou nas últimas semanas, né, a Intel, que o Biden foi até lá fazer, colocar uma grana para eles investir, para eles tentarem criar um chip, uma coisa dos Estados Unidos mesmo, né? Então, o Sam Altman com o C, com 7 trilhões deles para uma companhia aí de chips também, né? Então, vamos ver.
Agora, Sérgio, vi, você é uma das pessoas que mais falou sobre LinkedIn aqui, desde o começo do Hipsters. A gente está devendo um episódio que fale mais sobre isso mesmo, mas... Ou talvez não, né? Porque pelo que aconteceu, o LinkedIn foi colocado meio on hold ali, tem muitas críticas. O que rolou?
O LinkedIn é polêmico, eu acho, Marcos. LinkedIn é um dos primeiros frameworks para trabalhar com LLM, surgiu lá atrás, um ano e pouco atrás, como abstrações em cima de LLMs. Então, para quem é programador, aí você vai usar essencialmente código Python, e ele encapsula todas as chamadas, por exemplo, o GPT e coisas que você quer fazer, né? Então, você quer fazer, por exemplo, RAG, ou você quer fazer acesso a ferramentas, então você quer um LLM que acesse o Google, por exemplo. Então, tudo isso está encapsuladinho, tá? Então, ele te ajuda a tokenizar, te ajuda a trabalhar com vector database, em várias funções, é um framework bem grande. E muito famoso, tá? E acho que até é interessante, tá? Não digo que tá morto, nada do gênero, porque muita gente usa. Inclusive, a gente tem curso de LangChain na Lura, para quem quiser se aprofundar. Mas acho que esses dias saiu o radar de tecnologia da ThoughtWorks, que é um relatório aí que sai, acho que semestralmente, sobre tendência de tecnologia, né? E uma das coisas que eles colocaram lá era algumas críticas fortes ao LangChain, falando para o pessoal dar uma maneirada aí, falando, talvez não seja o ideal. E as críticas são as mesmas que a gente vê já há alguns meses, acho que a gente até citou já aqui no podcast em algum episódio lá atrás, de que ao encapsular várias dessas complexidades de trabalhar com LLM, ele cria uma camada de abstração por vezes mais complexa do que o próprio trabalho que você faria com LLM. Então, acho que o ponto todo é esse, é que o LangChain às vezes ele é um pouco mais complicado do que ele precisaria ser. Quando a gente pensa em trabalhar com LLM nesse sentido, as LLMs prontas, né, com APIs e tal, teoricamente é uma API que você chama, manda o seu input e espera ele te dar o output, sabe? Difícil ser muito mais complicado que isso, mas eles conseguem deixar bem mais complicado que isso, com esse monte de abstrações e coisa, ele esconde muita coisa, então às vezes você nem vê o prompt exato que foi mandado para LLM, porque ele escreve o prompt por você, para coisas... O que é interessante, mas ele às vezes é mágico demais, sabe? É um pouco da nossa experiência aqui, inclusive desenvolvendo na Lura. As nossas soluções de IA, a gente acaba, às vezes, olhando no LangChain o que eles fizeram para se inspirar, mas a gente acaba implementando por nós mesmos para ter controle da solução, porque o LangChain é muito mágico, sabe? Então, A gente vai ter o link aí do radar da ThoughtWorks, especialmente com opinião específica sobre o LangChain, para quem quiser usar. Eu acho que assim, né? Como qualquer opinião, gente, a opinião cada um tem a sua. Então, vale, se você estiver trabalhando com LLMs, vale estudar, vale olhar, tirar suas próprias conclusões e tal. Como eu falei, para isso a gente tem, por exemplo, o curso na Lura, então dá para estudar e ver como que funciona.
E a Anthropic lançou um paper também essa semana, muito interessante. Eu achei bem legal. Eles lançam papers excelentes. Eu recomendo que vocês deem uma olhada no blog deles. Desde muitos meses, na verdade, eles vêm fazendo isso. Mas o dessa semana foi sobre o suposto many-shot jailbreak. Jailbreak é quando você tenta quebrar a ferramenta, né? E nesse caso aqui, os modelos, os LLMs. E eles fizeram um teste que foi bem interessante. E quando você fala de engenharia de prompt, né? A gente tem as coisas dos shots, né? Zero shot é quando você só faz o pedido sem dar nenhum exemplo. Aí tem o one shot, o few shot, que você dá um ou alguns exemplos antes de fazer o seu pedido. E aí... eles descobriram que quando você faz o many shot, ou seja, você dá muitos e muitos e muitos exemplos, você consegue quebrar as restrições das ferramentas. Aí seja o Claude 3, que é a ferramenta deles, né, o modelo que é o maior e melhor do mundo agora em benchmarks, ou também lá na Chatbot Arena, melhor que o GPT-4, inclusive. Mas eles falaram que no GPT-4 isso também funciona. Enfim, em todos esses maiores, que você faz ali, por exemplo. Pergunta... como construir uma bomba? Resposta. Então, para construir uma bomba, você começa, aí coloca três pontinhos, você não faz a resposta completa. Ou pode até fazer a resposta completa. Aí você dá um outro exemplo. Como fazer um veneno para matar uma pessoa? Resposta. Para fazer um veneno, você começa a fazer assim. Primeiro passo é... e você dá vários, mas não são poucos, não são 10, são muitos e muitos desses exemplos de coisas ruins, vamos dizer assim, e sempre colocando a resposta ali. para criar uma bomba, para fazer um exemplo, e dando isso como vários exemplos, e aí no final deles você coloca, pergunta, como eu faço para construir uma bomba do zero? E coloca um espaço da resposta em branco, e aí, se você faz isso só fazendo uma pergunta, né, que, sem dar nenhum exemplo, que seria o zero shot, o modelo não responde, ele fala, eu não posso te ajudar com isso. Se você faz com um few shot, que são alguns exemplos poucos, mesma coisa, ele não vai falar, não posso te ajudar com isso. Mas quando você faz para many shots, e muitas das vezes, acho que era 60% das vezes, o modelo vai tirar a resposta. Então, Fabrício, para você construir uma bomba, você começa fazendo assim. Então foi uma questão muito, muito interessante que eles conseguiram jailbreakar o próprio modelo deles e dos outros concorrentes também, e de eles publicarem isso. E eles falaram, ó, pessoal, a gente acha que é muito importante publicar essa pesquisa para saber que isso é uma coisa que é possível. E para a gente poder criar barreiras contra isso. E eles falaram que estão criando testes e barreiras que teriam a ver com editar o prompt antes de ser enviado para a LLM. Ou seja, não é uma coisa que dá para fazer um fine-tuning no modelo, porque isso restringiria o modelo para muitas outras coisas que não é uma coisa desejável. Mas de quando você manda o prompt para eles, lá para a Anthropic, para a OpenAI, eles fazerem uma pré-validação, né, uma pré-análise desse prompt e mudarem algumas coisas ali, caso eles notem que tem alguma coisa errada. E com isso eles conseguiram diminuir esse número de 60% para 2% do tempo que o modelo responde usando, responde uma coisa errada ou indesejável usando esse many shots prompt. Eu achei bem interessante, bem legal, o link vai ficar aqui na descrição também. E uma outra ferramenta que eles anunciaram, o pessoal da Anthropic, essa semana, eu sou fãzoca deles também, eu sempre falo aqui, de várias empresas, mas Anthropic é uma delas, que eles lançaram o Tool Use, né, para você usar as ferramentas externas, podendo usar outputs estruturados no Anthropic Messages API, que aí é um começo de como você conseguia usar isso com agentes, né, como você começar a criar agentes usando o Messages API da Anthropic. Eu sei que o Sérgio também gosta bastante dessa parte de agentes, o Gui Silveira também, né?
Esse lançamento deles seria equivalente, para quem está acostumado com o GPT, ao que o pessoal chama de function calling, né? São as funções que tem no modelo do GPT, eles chamam de tools, né? E é bem interessante, parece ser mais flexível do que as funções do GPT, permite mais funções, ele também, o modelo ele já tem meio que um chain of thought embutido, então ele te cospe no meio da resposta qual foi o reasoning dele para poder chamar o modelo. Bem interessante. Inclusive, o Fabrício falou aí que é fã da Anthropic, a gente também tem gostado bastante, viu, dos resultados. Até nas nossas pesquisas aqui no time de desenvolvimento da Alura, a gente está substituindo algumas coisas que a gente estava fazendo com o GPT por Claude na Luri. Então tem alguns cenários aí da Luri que ainda a gente não colocou no ar, mas que deve ir para o ar em breve, que vão estar usando essa família nova aí do Claude 3, com resultados bem melhores do que os que a gente estava obtendo antes, nos nossos testes. Então, né, primeiro, mostra que os modelos aí estão avançando rapidamente, mas que o Anthropic tá bem, bem na frente aí. Inclusive, acho que está falando de modelos novos, a Cohere também acabou de lançar ontem, eles tinham lançado aquele Command R, né, que era o modelo deles, muito forte em RAG, acho que a gente até citou aqui e tal. Agora eles lançaram o Command R Plus, que seria a família, né, é o modelo mais alto. E ele está posicionado mais ou menos ali entre o GPT-3 e o 4, como se fosse o Cloud Sonnet, aquele do meio também. O pricing dele também está nessa faixa. E ele tem resultados bem melhores, por exemplo, que o GPT-3.5 e em alguns momentos até muito próximo do GPT-4, mas com foco bem forte em RAG, que é aquela técnica de você poder usar conteúdos externos, por exemplo, conteúdo da sua empresa, para o modelo responder coisas específicas, né? Para busca e tal. Então, a Cohere tem um case forte nessa parte de RAG e eles estão avançando fortemente com isso. Eu já tinha gostado do Command R quando saiu, esse Plus pareceu ser bem interessante. É mais caro, claro, está posicionado ali no pricing do Sonnet, acho que é 3 dólares por milhão de token, que não é pouco, mas é bom. Então, também é outro que está correndo aí, né? Então, a gente tem lançamentos bons da Anthropic, lançamentos bons da Cohere, são os grandes LLMs aí das grandes empresas, que não são as clássicas, né? Não é a OpenAI, não é o Google, tendo bons resultados.
A gente tem visto uma atenção, sei lá, no último mês, eu ouvi falar mais de RAG do que no último ano inteiro. Então, acho que agora que a parte de fazer os LLMs, não é que está sob controle, mas evoluiu de um jeito bacana, a gente está começando a ver que é a principal dor das empresas, né? Tá, vou usar o LLM, mas preciso que seja sobre as minhas coisas, não sobre o que ele aprendeu com toda a informação do mundo, né? Então, a gente está vendo colar essas coisas do jeito mais bacana e isso para passar a virar para público final também, né? Usar o retrieval dos seus documentos, dos seus arquivos, dos seus chats, etc. Eu acho que vai ser um pulo. Talvez um pulo meio longo ainda, mas ainda assim um pulo. E vai ficar bacana para chegar mesmo ao nosso dia a dia, né? Não só da parte empresarial, parte de startup, mas sim o uso pessoal mesmo dessas IAs. Né?
Eu sigo mais esse lado de RAG até por causa das soluções que a gente acaba criando aqui na Alura, né? Então já há algum tempo. E eu tenho a mesma impressão que você, assim, Marcos. Acho que ainda falta muita coisa para isso tá realmente útil e tal. Tem muita gente tentando. A gente falou do LangChain, por exemplo. Eu vou dizer para você que, sei lá, um terço do LangChain é sobre RAG. Então, um bilhão de técnicas diferentes para se fazer RAG com LangChain. Tem várias startupzinhas tentando. A própria OpenAI lançou, né, o RAG deles na API, lá quando eles tinham feito o Assistance API uns meses atrás. A GPT Store é um RAG, né? Você poder subir ali um PDF e depois ficar fazendo perguntas sobre ele via custom GPT. Mas assim, o pessoal critica, cai matando. Quem manja de RAG, por exemplo, o RAG da OpenAI é uma droga, tá? Você não consegue controlar direito que as coisas lá. Realmente parece um pet project para coisinhas pequenas. Então tem muita coisa acontecendo. A Cohere, hoje, nessa parte dos LLMs, eu tenho a impressão que é o mais forte nesse lado de RAG mesmo. Ele já tinha umas soluções anteriores para isso também bem interessantes. Essa semana eu estava num evento da Oracle também, que teve aqui em São Paulo, Oracle Cloud, e eles também anunciaram um monte de coisas relacionadas à IA generativa com foco em RAG. Acho que a Amazon também tinha feito isso um tempo atrás, né? Mas essas empresas mais enterprise, Amazon, Oracle e tal, estão justamente querendo resolver esse problema, né? Como pegar os dados da minha empresa, no caso, mas isso pode ser feito também depois por assistentes pessoais, e expor de uma maneira razoável sem alucinação. E a Oracle mostrou várias soluções do que eles estão desenvolvendo ali, de vector store, de indexação, de interpretação desses dados e tal, em parceria com vários desses modelos. Então, por exemplo, se você usa via Oracle Cloud, você pode optar por Mistral, por Llama ou por Cohere, por exemplo, para poder fazer as suas coisas lá. Mas toda a infraestrutura de RAG, né? Porque quando a gente fala do modelo é uma coisa, outra coisa é a infraestrutura de RAG, né? Como achar o conteúdo certo para o modelo poder fazer o reasoning dele. Essa parte é uma parte difícil e eu sinto que a indústria ainda não resolveu totalmente.
E teve uma outra novidade, a empresa xAI, né, que é a empresa lá do Elon Musk de IA, ela anunciou o lançamento do novo modelo deles, que é o Grok 1.5. Né? A gente tinha falado recentemente que eles liberaram o Grok 1.0 open source e eles acabaram de lançar o Grok 1.5, que mostrou melhoras, mas não chega no nível dos outros que a gente vem falando ultimamente, né? Do GPT-4, do Claude 3 Opus, nada disso. Ele é um modelo que tem mais a ver com o GPT-3.5, talvez com o Claude 2, o Claude 3 Sonnet, né? Que é o modelo intermediário. Enfim, é algo ali no meio termo. Uma coisa que eles mostraram foi o aumento da janela de contexto. Então agora está com 128 mil tokens, que é algo equivalente ao GPT-4, mas bem abaixo do Claude e muito abaixo do Gemini 1.5, né, que é o mais novo da Google. Mas quando você olha ali nos benchmarks, comparando com os outros modelos, ele está ali, né, ele está melhor que o Claude 2, está mais ou menos no mesmo nível que o Claude 3 Sonnet, como eu falei, que o GPT-3.5, ele passa em alguns, fica pior em outros. Então ele é um modelo ali intermediário, vamos dizer, né? Nessa nova linha aí dos que são melhores que o GPT-3.5 original, talvez equivalentes ao 3.5 Turbo, mas pior do que o GPT-4 e pior que o Claude 3 Opus. E ao mesmo tempo, nesse anúncio aí, o Elon Musk foi lá no Twitter falar que o modelo Grok 2, que seria o sucessor do 1.5, já está em treinamento. Ou seja, foi um anúncio assim rápido, né? Mas falando, ó, o próximo já tá aí, o pessoal já tá treinando, inclusive. Então, interessantes notícias aí da xAI.
Boa. Bom, notícias dadas, vai ter, claro, um monte de link na descrição do episódio. Vamos para a segunda metade aqui do papo, ver com quem que a gente vai conversar. Muito bem, hoje para a segunda parte do episódio, a gente tem aqui a Ana Paula Appel, que é engenheira sênior de IA na IBM e também embaixadora de computação quântica lá na IBM também. Ana Paula, bem-vinda ao podcast.
Muito obrigada, pessoal, pelo convite. Um prazer sempre estar aqui com vocês, falando de temas super interessantes.
Sim, e você está numa intersecção das mais bacanas aí da história da computação, né? Nesse momento, inclusive, né? Que é a IA e a computação quântica. Nos dois campos, a gente tem visto avanços gigantescos aí recentemente, muitos deles na mão da IBM, inclusive, né? Especialmente no campo de computação quântica. E olhando meio de fora, a impressão que dá é que agora uma coisa vai poder ajudar a acelerar o desenvolvimento da outra, né? É por aí mesmo? Vai dar para empregar o avanço da IA na evolução da computação quântica e vice-versa também?
Eu costumo dizer que a minha vida, na verdade, é literalmente um estado de superposição, né? Porque o meu trabalho como embaixadora de computação quântica é um trabalho voluntário, né? Só para explicar aqui, esse termo, né, embaixadora, é para termos difíceis. Então, a IBM escolhe alguns porta-vozes que recebem um treinamento, né? Como acho que a grande maioria aí já está sabendo, né? Computação quântica não é um tema trivial. Então, a gente recebe um treinamento até para não vir falar bobrinha para as pessoas, né? E o meu trabalho oficial, na verdade, que é como, né, agora IA Engineer, um termo mais aí, mais novo, né, o antigo cientista de dados. Então eu digo que eu vivo aí num estado de superposição. Mas sim, respondendo a sua pergunta, eu acho que as duas têm uma grande conexão, né, até porque quando a gente fala de computação quântica, a gente acredita que as áreas que vão ser impactadas vão ser inteligência artificial, otimização e simulação, né, que estão todas muito ligadas. Então, não só você tem a questão de que existem já muitos algoritmos da inteligência artificial sendo pensados, né, adaptados para a computação quântica, para rodar no computador quântico, mas também a gente usar a computação quântica para ajudar nisso. Então, por exemplo, tá no roadmap da IBM, se alguém entrar lá na página, né, do quanto da IBM, vai ver lá o roadmap, uma das coisas que a gente vai ter é um Code Assistant para Qiskit. Então, a inteligência artificial usando as pessoas a conseguirem programar para a computação quântica. Uma outra coisa, por exemplo, é gerenciamento de recurso, orquestração, otimização, né? Porque hoje a gente ainda programa muito em circuitos, em computação quântica, né? Então, a gente realmente acredita que esse mundo vai ser híbrido. Até porque muito do que se vê são algoritmos, por exemplo, uma rede neural em computador quântico, você roda um pedaço dessa rede neural no computador quântico, né? A gente já tem um SVM para o computador quântico. Mesmo se você pegar o algoritmo mais popular de otimização em computação quântica, que é o VQE, Variational Quantum Eigensolver, ele otimiza um pedaço em computação quântica e volta para a clássica e vice-versa, fica nesse loop. Então, sim, a gente tem essa grande intersecção e isso realmente vai acontecer. Já está acontecendo.
Uhum. E você tem exemplos de coisas que tenham rolado já graças a essa interpolinização entre os dois, né? Coisa que você ou já vê no horizonte aí que esteja próxima de acontecer também, assim. Exemplos práticos de como a IA pode ajudar na pesquisa de computação quântica e vice-versa, ou já tem ajudado?
Na verdade, assim, a gente não tem nada em produção ainda em computação quântica, né? A gente não tem nenhum modelo, é muito em pesquisa. Mas tem esse artigo que eu gosto muito de referenciar, que foi usado o algoritmo, né, o computador quântico, para achar quais eram as características, né, os atributos que seriam mais relevantes para um modelo de classificação, né? Então, enquanto o computador tradicional chegou lá a 39 atributos, para chegar numa acurácia de 79%, o algoritmo de computação quântica encontrou 7 que foi responsável por chegar a 79%. E aí, quando combinaram as duas, eles chegaram numa acurácia de 81%. Então, são ganhos pequenos, mas que dependendo do problema que você está falando, por exemplo, se você pegar problemas financeiros, né, otimização de portfólio, análise de crédito de risco, todas essas coisas, a gente sabe que 1-2% em milhões de dados fazem uma diferença muito grande, né, num volume financeiro muito grande, né, então isso já são artigos publicados, né? Então você já tem aí a publicação de clientes testando isso e alcançando resultados, né? E aí agora, com o último, a gente teve um artigo publicado no meio do ano passado e um a semana passada, que é sobre a correção de erro, né? Então eles conseguiram detectar o padrão do erro. Então eles conseguiram provar que o computador quântico é útil apesar do erro, porque que os computadores ainda são ruidosos, não são tolerantes a falhas, né? Então, com as máquinas de 127 qubits. E com isso, está gerando, né? Claro que o primeiro experimento foi um modelo físico, todo teórico, mas isso já está inspirando para se fazer outros experimentos com outros algoritmos para conseguir detectar isso, né? Então, eu acho que aí a gente está meio que numa barreira aí que logo, logo a gente vai escutar grandes coisas, né? Porque cada semana a gente vê um anúncio diferente, né?
Sim. E, Ana, uma pergunta para você. Você já está na IBM faz uns 12 anos, mais ou menos, né? Sempre nessa área de dados, trabalhando com IA também. E eu queria saber como é que foi você acompanhar de dentro, né, da IBM, uma das grandes empresas do país, do mundo, na verdade, a evolução da IA nesses últimos 12 anos, e também falar um pouco sobre os projetos que você veio desenvolvendo com o tempo e desenvolve até hoje, que você vê os melhores frutos, vamos dizer assim.
Realmente, acho que quando eu penso nisso, tem hora que eu vou te falar que é muito louco, assim, né? Eu entrei na IBM, por exemplo, ninguém falava de computação quântica, né? Então, a minha área, eu venho da área de dados, né? Na verdade, o meu doutorado foi na área de banco de dados, quando todo mundo chamava isso de mineração de dados, né? E aí eu entrei como pesquisadora, entrei no laboratório de pesquisa, que fiquei 9 anos no laboratório, né? Aí a gente viu esse termo nascer, né, de cientista de dados, big data e muitos volumes de dados. Eu fiz projetos muito legais aqui, trabalhando com grafos, né, que era a minha área de pesquisa, né? E aí grafos é uma coisa que também já morreu, já sobreviveu, já virou zumbi, agora tá voltando de novo com, né, os grafos de conhecimento com a IA generativa. Nesse meio de tempo nasceu a computação quântica, né? E há 3 anos eu mudei para uma área de inovação, mas é uma área que trabalha diretamente com cliente, né? Então é uma área, na verdade, de pré-vendas. Então eu deixei de ser pesquisadora e fui virar vendedora, mas numa área de inovação, né? Então a gente viu, é muito engraçado porque até um tempo atrás eu fiz um post. Em 2022 eu trabalhei com um projeto onde a gente criava um índice de similaridade com embedding. E aí, quando eu fiz esse projeto, nossa, foi para explicar para as pessoas o que, que eu estava fazendo, né? Não, olha aqui, ó, eu estou indexando esse texto para o cara poder procurar as compras que ele fez, né? Que são compras que não tem código. Um ano depois nasce a IA generativa, que é exatamente isso que estava fazendo, né? E ninguém chamava de IA generativa, né? E foi muito engraçado, porque quando o pessoal aqui, né, correlacionou isso, falou, nossa, olha a Ana, uma pessoa de visão, de futuro. Eu falei, pois é, todo mundo ficou me chamando de louco, que ninguém estava entendendo o que eu estava fazendo, né? E olha aqui, né, como tudo isso virou. Então, é muito legal porque você vê tudo isso se transformar de perto, né? Então, a gente vê os produtos da IBM se transformar, né? Então, todo esse mundo de IA generativa vir e você tá participando de perto, né? E o que eu acho mais legal ainda é que eu ainda tenho algum contato com o pessoal de research, então muitas vezes você sabe o que, que o pessoal está fazendo lá, o que, que o pessoal está desenvolvendo, o que, que o pessoal está pensando, e aí você começa a ver algumas coisas que você viu lá atrás, né, virem na prática, né? Então, quando a computação, por exemplo, quântica nasceu, eu ainda estava no laboratório de pesquisa. Né? Então, a gente teve os primeiros anúncios, né, as barreiras quebradas e tudo isso. E aí agora, como eu estou, né, de frente com o cliente, então eu vejo alguns clientes nossos já testando a tecnologia e usando coisas que foram feitas lá atrás, né? Então eu acho que isso é uma das coisas que me inspira e que me faz gostar bastante da IBM, né?
E tem até um ar meio de mitologia, né, em volta de computação quântica, até de certo ponto também de IA, especialmente falando de pesquisa, né, que tem todo esse ar mais cabeçudo da coisa toda. Mas é claro que a evolução disso tudo, a gente vê de computadores, por exemplo, começou com mainframe lá atrás e hoje se manifesta em relógio, em laptop mesmo, PC, telefone, né? Então, pensando de novo nessa intersecção entre IA e os avanços de computação quântica, dá pra gente esperar que isso chegue para consumidores finais, para uso no dia a dia, ou como você deu exemplo, por exemplo, de análise de crédito, né? A manifestação disso vai ter esse grau de descolamento que as pessoas, você não vê, usando computadores quânticos para dia a dia, trabalho, etc., e é mais o resultado disso que vai influenciar no dia a dia.
Eu acho assim, que o computador quântico, ele não foi pensado para o usuário final, ou a grande aposta dele não é para o usuário final. porque ele não vai substituir tudo, né? Ele é específico para resolver alguns problemas. Né? Pode ser que ele chegue para o computador final? Pode ser, porque até então, quando pensaram, né, nos computadores, ninguém pensava para o usuário final, né? Quando, né, quando se pensou em computador portátil, foi se chamado de louco, porque, ah, por que você vai querer ter um computador em casa, né? Que não é esse o objetivo, né? Então, pode ser que venha, pode ser que venha. Hoje ele não foi pensado para isso. Pode ser que não venha, né? Como você falou, por exemplo, os mainframes estão aí, né, há muitos anos, estão sendo usados, né? Gostaria de falar aqui que o mainframe atual hoje tem um super chip de acelerador de IA para rodar modelos de machine learning, que é incrível. Eu gostaria de ter, não um computador quântico, mas um mainframe em casa para brincar com os modelos. E ele continua sendo com um propósito específico, então não foi. Então, assim, hoje é difícil você pensar. Você tem outras tecnologias que não necessariamente, né, quânticas, né, como sensores, né, como algumas outras coisas, né, a própria internet, que pode ser que tenha, que toque alguma coisa de computação quântica, mas que não seja, de fato, um computador quântico, né? Que ela esteja em outras coisas, né? Mas eu acho que hoje é difícil dizer, porque, na verdade, para as grandes promessas, né, que se acredita que realmente o computador quântico vai fazer a diferença, vão estar embutidos muito em modelos, muito em serviços no back-end, né? E não necessariamente no, em alguma coisa para o consumidor final. Mas eu acho que disso, né, para um pulo, para se pensar por outras tecnologias, pode realmente acontecer, né? Tem uma probabilidade que hoje ainda é baixa, mas que pode crescer ao longo dos anos.
Uhum. Isso aí, assim, a gente está quase 15 minutos nessa conversa, talvez fosse uma pergunta para te fazer mais cedo, mas quer dar uma pincelada rápida no computador quântico? O que significa isso versus computador tradicional?
O computador quântico é uma máquina que pensa diferente, né? Então, a gente tem um paralelo, né? Enquanto no nosso clássico a gente tem os bits, lá a gente tem os qubits, que são os bits quânticos. E a grande diferença, né, que esse novo computador, né, ele é uma máquina de inferência. Então, assim como veio outras máquinas e nós tivemos que aprender a programar de uma maneira diferente, né? Então, se a gente puxar lá, a gente tinha cartão perfurado, depois a gente aprendeu realmente a programar circuitos lógicos, linguagens mais abstratas. Esse computador tem propriedades que os computadores clássicos não têm, que são basicamente três: a superposição, o entrelaçamento e a interferência, né? A superposição é aquela coisa mais clássica que todo mundo brinca, mas é super difícil de entender, né? Ah, eu tô em zero e um ao mesmo tempo, né? O gato tá vivo ou tá morto, né? Mas a verdade é que, um exemplo que eu gosto de dar, né? Mesmo os mais novos conhecem o joguinho do Pac-Man, né? Então imagine que no computador clássico você tem que explorar um caminho por vez, enquanto no computador quântico eu consigo explorar todos os caminhos ao mesmo tempo. É diferente de se paralelizar, né? Então é diferente do que faz uma GPU. A gente tem casos de pessoas explorando a simulação de algumas coisas quânticas em GPU, mas é totalmente diferente, né? É um computador que realmente consegue explorar isso. Quanto ao entrelaçamento, né? Eu gosto de dar um exemplo, né? Imagina que você passou num drive-thru com uma amiga e uma comprou um hambúrguer e outra comprou um cachorro-quente e cada uma foi para sua casa e pegou um saquinho que tá fechado. Se eu abrir e eu tiver com hambúrguer, não importa a distância onde que essa minha amiga tá, eu sei que ela ficou com o cachorro-quente. Então são duas partículas que ficaram tão conexas que mesmo em distâncias muito grandes, quando eu medi uma, eu sei o resultado da outra. E aí a grande dificuldade, né, é que eu tenho que pensar nesses novos algoritmos, né? Então, numa rede neural, num algoritmo de classificação, que explorem essas propriedades. Porque simplesmente eu pegar o algoritmo do jeito que ele é hoje no computador clássico e rodar no computador quântico, ele vai ser menos eficiente. E aí você tem algumas coisas, né? Ah, eu tenho que manter o estado desse qubit estável no estado de superposição de entrelaçamento por mais tempo, toda vez que eu meço, né, eu altero o sistema, eu tenho ruído, então eu tenho que mitigar isso quando eu aumento o número de qubits. Eles têm que, né, no caso da IBM, a tecnologia que a gente usa são os qubits de supercondução. Eles têm que ficar 15 milikelvins, que é mais frio que no espaço, é perto do zero absoluto. Então eu preciso de condições especiais, de criogenia, para manter o chip resfriado e tudo mais, né? Então é uma máquina que pensa diferente. E aí nós temos que aprender a pensar diferente para conseguir criar algoritmos para essa máquina. E aí também até fazer a transposição, né, dos nossos dados, que são clássicos, para essa máquina que funciona diferente, né? Então eu tenho codificação desses dados, né? Da mesma maneira que as redes neurais aí, e a generativa usam os tais dos embeddings, né? De codificar o texto, os meus dados têm que ser codificados de uma maneira diferente também para rodar no computador quântico. Então, assim, em alto nível, seria mais ou menos isso.
Iana, você fundou na IBM a Data Science Community Latin America, que vocês fazem palestras, certificações e tudo mais, né? Então, seria bom perguntar para você, essa pessoa que desenvolveu, que estava lá desde o começo disso, como é que está o nível desse cenário de pesquisa aqui na América Latina, principalmente quando a gente compara com Estados Unidos, Europa, enfim, principalmente Estados Unidos, que é onde a gente vê o principal da pesquisa sendo feito, né? Os principais avanços também. Como que isso está na nossa situação, né? Brasil e América Latina, quanto a pessoas, principalmente, né? Pessoas capacitadas, mas também quanto a financiamento, estrutura, equipamentos e tudo mais?
Na verdade, assim, a IBM, ela sempre se preocupou muito com isso, né? Então, em 2018, assim como outras certificações de carreira, como arquiteto, IT Specialist, foi criado a certificação de ciência de dados, que é, na verdade, reconhecida pelo Open Group, que é uma entidade fora da IBM, né, global e tudo mais. E aí, eu fui a primeira pessoa do Brasil e da América Latina a tirar tanto a certificação L2, né, que são L1, L2 e L3. Eu comecei pela L2 e aí logo depois eu tirei a L3. Então eu fui a primeira pessoa tanto na L2 quanto na L3. Quando eu tirei a L2, um pessoal lá de fora pediu, né, você não... Na verdade, assim, a comunidade já existia muita gente que praticava, que trabalhava, mas essas pessoas não estavam reunidas, né? Então, o meu papel foi muito mais um papel de agregador dessas pessoas, né? De encontrar essas pessoas e promover isso, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu faço já há bastante tempo, eu sou também uma embaixadora do WIDS, né? Women Data Science de Stanford, né? Então, já realizamos vários eventos. O ano passado eu realizei, esse ano deve ter um evento novamente, né? Aqui na IBM, onde a gente incentiva, por exemplo, as mulheres na carreira de ciência de dados. Então, eu acho que, assim, a gente vê isso crescendo, né? Exponencialmente, né? Então, hoje a gente tem... A gente tem um time super forte aqui na América Latina, né, usar o termo novo, né, de AI engineers, né, de cientista de dados. Então a gente tem uma comunidade muito grande, a gente vê isso crescendo. A IBM tem esse esforço não só interno, né, mas como externo de promover esse conhecimento. E eu acho que em termos de pesquisa também, né, a gente tem o C4AI, que é o Centro de Inteligência Artificial da IBM em parceria com a USP, né, com a universidade, fica aqui no Inova. Também tem um polo em São Carlos, né, na USP de São Carlos, né, e é muito legal isso, porque eu estudei na USP, fiz o meu mestrado, meu doutorado lá na USP, né, então a gente fica super feliz quando vê isso. E aí a gente vê essas alianças crescendo e essa pesquisa sendo desenvolvida. E a gente sabe também, né, que em outras universidades na América Latina, né, eu tenho um colega que é professor na universidade na Argentina, vem crescendo e trabalhando com isso, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente pensa, que nem você falou, né, todo o desenvolvimento tá lá, né? A gente tem, claro, grandes nomes famosos lá, prêmios, mas a gente tem um trabalho muito legal que é feito aqui, né? Até porque muitos desses modelos, dessas coisas, são pensadas muito para a língua inglesa, né? Então, e a gente tem trabalhos aqui, né? Então, a gente tem um trabalho super legal do pessoal de research aqui, que trabalha, por exemplo, com línguas indígenas, né? Que é um trabalho super diferente e super legal de ter esses modelos, né? De ter esse corpus, de ter tudo isso, né? De ter vozes, né? Quando a gente precisa sintetizar uma voz, né? Então... É muito legal você ver esses trabalhos acontecendo. Inclusive, esse trabalho de línguas indígenas foi reconhecido pela IBM globalmente, né? Que é de um pesquisador aqui do laboratório de pesquisa aqui do Brasil.
Foi esse que eu vi que a tradução, enfim, a interpretação, ela acontece mesmo em línguas indígenas que não têm grafia?
Eu não sei te dizer, eu sei que deve sair inclusive uma publicação do laboratório de pesquisa na página de research sobre esse trabalho em breve, assim.
Ah, boa.
Né? Mas eles já publicaram bastante coisa.
Legal, né?
Eu sei porque a pessoa responsável por esse trabalho foi meu primeiro gerente aqui na IBM, em research, né? O Claudio Pinhanês. Então, ele sempre tem trabalhos super legais e super diferenciados.
Que legal.
Tá bem bacana. E indo para esse tema, né, essas coisas novas de IA e tal, hoje, o seu trabalho na IBM hoje, né? Quanto que desses avanços assim, que a gente tem visto de IA ultimamente, essa parte de IA generativa, que, enfim, o mundo todo está alvoroçado aí já um ano e meio, o quanto que isso mudou o seu trabalho aí no dia a dia? Muda a gente que está mais de fora, né? Está mais no hype aí do mundo, a gente tem a impressão de que mudou muita coisa, né? Na prática mudou mesmo o tipo de pesquisa, de uso, de coisas que vocês têm feito? Ou essencialmente é a mesma coisa, uma evolução do que está acontecendo? Quanto que realmente as coisas estão acelerando nesse passado recente aí na prática com relação ao seu trabalho com IA?
Assim, mudou bastante, né? Até porque os nossos produtos mudaram, né? Então, você tem uma evolução muito grande. Como você comentou, falou mesmo, né? Tem um hype. Então, você tem uma parte aí do trabalho que é desmistificar, né? Então, o que realmente eu consigo fazer com IA generativa e o que não é IA generativa? E como eu combino essas duas? Porque a gente sabe que, no fundo, o que vai acontecer é isso, né? Então, por exemplo, modelos de recomendação vão continuar sendo modelos de recomendação. Mas como eu faço essa recomendação, provavelmente vai ter uma parte associada com a IA generativa, né? Como que eu traduzo essas informações e como eu gero um texto, né? Ou como eu interpreto um texto para retirar características desse texto e colocar no meu modelo de recomendação, né? Então, eu tenho muito esse uso da IA generativa, talvez antes de depois, né? Até no processamento dos dados, né? Vou extrair entidades, relações e coisas de texto para usar em outros modelos que não necessariamente são de IA generativa. Então, assim, mudou bastante. A gente não, assim, eu nem tenho números para falar para vocês, mas claro que a gente tem, né, muito mais gente interessada em IA, em IA generativa e tudo mais. E o que é legal aqui é que a gente acredita, né, nesse mundo híbrido, né? Então, não nesse modelo de lock-in de um só modelo, então da combinação de modelos, né, dos clientes poderem trazer o seu modelo para a plataforma. Tem toda uma parte de governança também, porque com esse volume de modelos crescendo, você vai precisar governar esses seus modelos, né? Então, não só uma governança de dados, mas uma governança de modelos. Como o meu modelo tá se comportando, né? Ele tá funcionando bem? É hora eu tenho que repensar, né? A gente sabe que modelos, eu brinco, né? São criaturas vivas, né? A gente tem que estar lá olhando eles, porque eles, né, ficam desatualizados, tem que ser retreinados. Você tem essa parte de fine-tuning, então, de os clientes poderem usar os dados deles, né, com modelos menores, menos custosos, que sejam mais eficientes para determinadas tarefas, né? Então, não num modelo super generalista, onde eu tenho, né, uma bala de canhão para matar uma formiguinha. Não, eu posso adequar, eu posso ter um modelo que é muito bom para responder um tipo de coisa, um modelo muito bom que é para fazer sumarização, um modelo que é muito bom para funcionar em conversa. Então, eu tenho esses diversos, né? Um modelo específico, por exemplo, para fazer tradução, outro para fazer busca do texto. Então, a combinação desses modelos, e aí eu tenho que requerer gerenciar esses modelos, né? Então, o meu trabalho mudou porque a gente tem toda uma parte de capacitação, né, que insano, porque cada dia, cada semana sai um novo modelo, sai uma nova feature de produto, sai um novo avanço e você tem que estar acompanhando tudo, né? Então você tem essa parte de capacitação muito grande que a gente tem muito forte aqui, e você tem toda essa parte, né, de como que eu levo isso, como que eu crio soluções, né, soluções responsáveis, soluções éticas, que realmente tragam uma vantagem de negócio para o cliente. E essa mesma filosofia também é na computação quântica, apesar da gente não fazer, né, trabalhos com computação quântica. Hoje, a computação quântica é muito mais a venda do acesso ao computador quântico, mas você tem essa desmistificação do que é, para que serve, e também você tem as questões de se atualizar, como eu falei, né, a gente tem aí toda semana um novo avanço.
Boa. E do que está aparecendo por aí, o que está te empolgando? Que você diria para quem escuta aqui o podcast, ó, presta atenção nisso, vai rolar. E aí pode ser pesquisa, tecnologias, avanços, coisa que está para acontecer.
Como eu falei, né? o meu passado, o meu doutorado, eu trabalhei muito com grafos, né? Na época, quando a gente falava grafos, todo mundo pensava rede social, né? Mas você tem uma parte aí de grafos, de conhecimento, e aí eu acho que isso vai ser o próximo avanço, principalmente com IA generativa, né? Para tirar essa parte de alucinação, para não inventar, né? Que é muito a parte de reasoning, né? Como que eu faço, né? Como que eu checo os fatos. É, então, como que eu consigo, né, usar relações entre esses dados para ter uma resposta melhor do meu modelo? Então, eu acho que aí a gente... Assim, é uma coisa que eu gosto de estudar, é uma coisa que eu estou estudando agora e é uma coisa que eu acho que vai ser um diferencial, um próximo avanço, principalmente para a parte de IA generativa.
E para a gente terminar aqui, Ana, eu imagino que muitos dos nossos ouvintes sejam pessoas da área, mas muitos sejam pessoas que estejam pensando em talvez entrar para essa área, né, de machine learning, de IA, quem sabe até de computação quântica. Então, qual seria a sua recomendação para essas pessoas que ainda não estão, mas que estão talvez pensando em começar nessa área de ferramentas, de tecnologias e recomendações gerais mesmo também?
É, eu acho que é muito importante, né? Claro que a pessoa vai ter que saber programar em ambas as áreas, né? Em ambas as áreas vão requerer uma parte matemática, então muitas vezes as pessoas tentam, né, fugir dessa parte conceitual. Eu acho que na inteligência artificial, por um certo nível, né, você até consegue, né, dependendo do seu papel, né? Se você só quer aplicar no negócio, né, quer pensar como que isso vai ajudar no seu negócio, tudo bem, mas se você de fato vai trabalhar com desenvolvimento disso, você não vai, uma hora você não vai conseguir escapar de entender essa parte matemática, até para saber como que está funcionando lá dentro, conseguir explicar por que que chegou naquela, né, naquele valor, ou naquela recomendação, ou naquele texto, e principalmente na computação quântica, isso hoje não tem escapatória, porque a gente ainda não está nesse nível de abstração tão grande, como a gente está na parte de inteligência artificial. Outra coisa é que eu acho que a gente tem que ter um propósito para fazer isso, seja em uma ou seja em outra, né? Então, em computação quântica, por exemplo, a gente costuma ver supremacia quântica. Eu não gosto dessa palavra, tá? Eu acho que, tanto em um quanto em outra, é vantagem quântica e vantagem na inteligência artificial. Como a gente resolve um problema real, um problema de negócio, um problema que vai trazer benefício para as pessoas, né? Mesmo que for numa área de pesquisa, né, o que, que aquilo lá vai avançar, mas que de fato vai me permitir resolver um problema aqui do mundo real, né? Então, principalmente para clientes, o que, que isso está te trazendo de vantagem, né? Qual que é a dor que está te resolvendo, né? Como que a gente está ajudando a escalar o seu negócio? E a mesma coisa com a computação quântica, né? Qual é o problema que eu vou ajudar a resolver? É a criação de um novo medicamento, né? Então, eu preciso dessa parte mais teórica. Não, é um modelo financeiro, então isso vai me trazer vantagens no negócio porque eu vou conseguir oferecer mais crédito para o meu cliente, eu vou ser mais ágil, eu vou ser mais eficiente. Então, eu acho que a gente tem que pensar no fim. Né, para que, que a gente está fazendo aquilo, né? O que aquilo ali vai servir, né? Qual que é o problema de negócio que vai me dar? Então, eu acho que muitas vezes as pessoas ficam nesses mundos desconexos, né? Eu sei muito bem os algoritmos, eu sei todos os algoritmos, mas a gente sabe que, às vezes, no final, você não usa o melhor algoritmo, né? Porque você tem outros fatores que não só a acurácia, por exemplo, ou outra métrica, né? Você tem a explicabilidade, você tem a manutenção daquele modelo, você tem a parte ferramental, como você falou, de repente aquele modelo só roda numa ferramenta específica e eu não quero estar presa naquela ferramenta, né? Então, eu tenho que olhar diversos fatores de que uma métrica de eficiência muito profunda, né? Então, eu tenho aspectos muito mais gerais aí.
E para eu finalizar, você falou lá no comecinho dessa última resposta sobre a pessoa tem que saber programar. Quer dar dica de quais linguagens vale o pessoal passar mais tempo estudando, investindo?
Olha, se eu fosse mandar todo mundo programar, eu ia mandar para aprender C, C++, mas aí as pessoas vão me xingar, entendeu? Então eu acho que realmente a bola da vez, assim, é o Python. É, principalmente se você for nesse mundo, né? Então a gente aqui acaba trabalhando bastante em Python. É, e na computação quântica também é o Python que acaba sendo usando, né? O Qiskit aí funciona não só com a plataforma da IBM, mas com outras plataformas, né? Com 8 diferentes plataformas, né? De outros vendedores, inclusive. É, Mas a gente sabe que, né, que o Python, na verdade, é uma encapsulação, né? Então, dependendo do nível de profundidade que você for trabalhar, né? Se você for realmente, talvez, aí querer fazer modelos mais eficientes, né? Ou criar novos modelos, talvez você vá precisar de outras linguagens. Mas eu acho que nesse mundo, né? Se você tiver que aprender uma linguagem inicial para trabalhar com isso, eu acho que, sem dúvida, vai ser o Python.
Maravilha. Ana Paula, muito obrigado pelo seu tempo. Sei que o pessoal vai gostar muito desse papo. Quem quiser continuar com você essa conversa, faz como?
Bom, eu tenho meu LinkedIn, que é onde eu sou mais ativa. E eu tenho uma conta no Instagram que chama Crazy for Data, que eu tento publicar coisas lá. Gostaria de publicar mais do que realmente posto. Mas tô trabalhando aí para tentar criar mais conteúdos.
Maravilha, vai ter link aqui na descrição do episódio. E, bom, você acabou de ouvir, né? Se você tá afim de entrar, mergulhar em Python, não faltam oportunidades, não faltam cursos, formações de Python na Alura, vai ter link na descrição, onde você encontra também link para a Escola de Inteligência Artificial da Alura, com cursos para diversas áreas, pessoal de design, pessoal de dados, pessoal de UX, enfim, tem muita coisa para você aprender, para você mergulhar no mundo da inteligência artificial. Lembrando que, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se na newsletter Fora de Controle, feita pelo Fabrício. Chega toda terça cedinho com notícias e comentários sobre inteligência artificial. E na semana que vem tem mais Hipsters. Abraços. Tchau.
Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.